As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Abriu ao público, na manhã desta quinta-feira, na Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, o Bricomarché de Tomar, a nova loja, resulta de um investimento de 3 milhões e 400 mil euros e tem uma área comercial de formato generalista, com mais de 2.500 metros quadrados. No Bricomarché de Tomar, o 45º da marca em Portugal, os clientes encontram uma oferta diversificada de serviços ao melhor preço, desde o apoio ao cliente, assistência técnica, corte de madeira, corte à medida, serviços pós-venda, entrega ao domicílio, ainda soluções de financiamento, orçamentos, também cheque-prenda e Wi-Fi gratuito. A reportagem da ERT esteve presente na abertura e falou com Marc Ribeiro, o proprietário, que começou por dar conta da forma como tem decorrido a abertura da loja.
É com muito prazer que chegámos a Tomar. Estamos a ter um dia fabuloso. As pessoas estão a participar de forma muito ativa nas nossas campanhas. E por já tem corrido tudo muito bem.
Um espaço tem mais de 2.500 metros quadrados, naturalmente uma oferta muito grande.
Exatamente. Temos tudo o que é essencial para a nossa casa. Desde o jardim, há pet shop que é para os animais, bricolagem, construção e jardim. Portanto, temos tudo o que vocês precisam para bem para casa.
Uma das preocupações das pessoas nestas situações, que quando vem um espaço como este, é naturalmente o custo. Naturalmente, a vossa marca também tem em conta este aspecto na venda dos produtos. São, de facto, uma marca muito competitiva.
Fazemos questão de conseguir o melhor preço e ter muita disponibilidade para o cliente. Ou seja, a ideia de vir aqui para Tomar é dizer às pessoas: estamos aqui para contribuir para todas as pessoas aqui em Tomar tenham tudo disponível ao melhor preço neste momento. Portanto, não precisam ir para mais uma localidade, temos aqui tudo disponível, porque agora para a sua casa.
Também temos falado da criação de postos de trabalho. É um aspecto muito importante. Este espaço vai ter, nesse aspecto, quantos elementos a funcionar?
Neste momento já vamos com 24 colaboradores, com o qual pensamos muito em breve aumentar, tendo em conta o sucesso que está a ser neste momento.
Vocês, naturalmente, já aqui disse, têm uma vasta gama de produtos para a casa. Este investimento tem em conta também o crescimento que eventualmente terá em Tomar o Bricomarché. As campanhas vão ser também dirigidas nesse sentido, ou seja, vão ter campanhas por produtos. Como é que isto vai funcionar?
Habitualmente temos folhetos semanais, com o qual fazemos questão sempre conseguir os melhores preços aos nossos clientes. Portanto, o Bricomarché tem como objetivo apresentar sempre variedíssimos produtos ao melhor preço e fazemos sempre fazer questão de ver quinzenalmente, semanalmente, campanhas com flyers em casa.
Vamos aqui falar um bocadinho de especificamente de alguns produtos e de algumas ofertas também de serviços que vocês também promovem aqui dentro, não é? Nomeadamente é possível cortar aqui madeira, é isso?
Exatamente. Temos o serviço de corte de madeira, onde cortamos exatamente à medida como o cliente quer. Temos um serviço de entrega. Temos um serviço de corte a metro, desde mangueiras a cabos elétricos. E temos um conjunto de serviços, nomeadamente orçamentação de cozinhas, casas de banho. Portanto, somos variadíssimos serviços aqui no nosso estabelecimento.
Muita maquinaria também, não só para casa, mas também para o jardim, por exemplo.
Somos muito especialistas é nas máquinas. Portanto, essa que é a nossa base, é efetivamente as máquinas.
E é sempre também possível levar uma flor a quem faz o aniversário,
obviamente,
não é?
Obviamente, ou seja, a loja está muito dedicada também às senhoras, onde temos flores, muita decoração, muita iluminação. Portanto, vamos ao encontro de toda a gente, da família.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A região do Médio Tejo registrou mais 23 casos de infecção pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas. 2 em Abrantes, 2 em Alcanena, 3 em Constância, 1 no Entroncamento, também 1 em Mação, 6 no Conselho de Orém, 1 na Sertã, 3 em Tomar, assim como em Torres Novas e 1 em Vila de Rei. Desde a chegada da pandemia, a região já leva 13.328 contágios confirmados, dos quais 227 ainda estão ativos. O número de altas, 12.737, voltou a não ter alterações, assim como as mortes associadas a esta doença, que tem neste momento um trágico total de 379 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com maior número de casos positivos, num total de 50, seguindo Abrantes com 48 e Tomar com 29. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém tem 3.113 infecções confirmadas, Tomar 2.555, Torres Novas 2.047, Abrantes 1.665, Entroncamento 1.143, Alcanene 1.066, Ferreira dos Esos 615, Nação 440, Vila Nova da Barquinha 282, Sardual 205 e Constância com 202 infecções confirmadas desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, reuniu com o Diretor de Operações e de Transportes e Distribuição do CTT, Nuno Marques Neves, a quem transmitiu os problemas que têm ocorrido no Conselho de Abrantes, nomeadamente a demora da distribuição do correio, não só na área urbana, mas com grande incidência nas freguesias rurais, causando grandes transtornos à população. Avança um esclarecimento da autarquia. Nesse mesmo texto enviado para a redação da ERS, é referido que o responsável do CTT comprometeu-se a fazer um esforço com mais recursos humanos para que, nas próximas semanas, a situação esteja regularizada, bem como informou que estão a ser tomadas medidas para minimizar os respectivos atrasos na entrega da correspondência. Entretanto, a ERS falou com Manuel Valamatos, que fez um ponto de situação sobre este dossiê.
Nos últimos meses, de facto, temos sentido a preocupação das pessoas e a manifestação do desagrado com a chegada da correspondência do CTT. E é um facto, quer as pessoas individualmente, quer as nossas empresas, têm-se manifestado de facto com esta situação que lamentamos, porque na verdade é um serviço importantíssimo, deixou de ser uma estrutura pública, mas não deixa de ser um serviço importantíssimo para as nossas populações. E na verdade desta reunião foi muito evidente também o próprio descontentamento da própria administração, que diz, e neste caso particular o Dr. Nuno Marques Neves, portanto, que é o Diretor Nacional das Operações de Transportes e Distribuição do CTT, entende que de facto existe uma ausência de recursos humanos em Abrantes, que depois acaba por também ter influência em Constância, no Sardual e no Gavião. E o que é urgente, digamos, colmatar com a entrada de mais recursos humanos para dar a resposta às necessidades que são muito evidentes. E também, de acordo com este diretor nacional, entende-se que o CTT tem que tomar aqui medidas para mitigar os respectivos atrasos na entrega da correspondência. E é isso que nós desejamos que aconteça urgentemente. E rapidamente, naturalmente, portanto, pretendemos e gostaríamos que fosse cumprido esta vontade também por parte do CTT de incorporar novos recursos humanos na empresa, e aqui particularmente aqui em Abrantes, para que, digamos, consigam colmatar o déficit de recursos humanos existentes. Aliás, também pude reunir com o sindicato dos sindicatos e alguns trabalhadores representantes dos carteiros aqui em Abrantes, e o que pude constatar foi que, na verdade, o que os próprios carteiros estão a reivindicar é precisamente mais colegas de trabalho para que se possam dar uma resposta com responsabilidade à nossa comunidade. E eu desejo, nós desejamos que rapidamente esta situação possa ser, digamos, ultrapassada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi detido um homem de 28 anos de idade na Gauguin, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado. Foi na passada terça-feira, numa freguesia do município gauguinense. O homicídio ocorreu num contexto de desavenças, motivadas por questões passionais, tendo o autor, após discussão entre ambos, estrangulado a vítima. Um indivíduo de 43 anos de idade, o agressor abandonou o local do crime, tendo sido localizado mais tarde pela GNR daquela localidade. Autor e vítima residiam na mesma casa e eram ambos trabalhadores agrícolas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, o PNEID, a Secretária de Estado da Comunidade Portuguesa, Berta Nunes, e a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, estiveram presentes na apresentação dos encontros PNEID 2021, que irão decorrer em Fátima, nos dias 9 a 11 de dezembro deste ano, coorganizados pelo município de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A apresentação da iniciativa realizou-se no âmbito de uma conferência de imprensa que decorreu no Hotel S. Divine, em Fátima, e onde marcaram também presença o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, e ainda o Vogal Executivo do Centro 2020, Jorge Brandão. A intervenção que fez a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, começou por fazer um retrato do Médio Tejo e do potencial de investimento que pode ser realizado nos 13 municípios.
Médio Tejo é composto por 13 municípios, todos eles diferentes entre si, com especificidades únicas e, portanto, imaginem o que é que são, em 13 municípios, a potencialidade de negócio que é possível fazer. E porquê é que também consideramos importante? Porque estes encontros têm, e a Sra. Secretária de Estado da Valorização disso, são reversíveis, têm a ir, estão para os dois lados. Primeiro, aquilo que é o nosso tecido empresarial, que não é diferente daquilo que é o tecido empresarial do resto do país, é essencialmente micro, pequenas e médias empresas. E, sem trabalharmos em rede, não se consegue potenciar os nossos negócios. Não se consegue trazer investimento para o território. E mais do que trazer investimento, é importante reter o investimento e os recursos humanos, sejam eles mais qualificados ou menos qualificados, no nosso território. E a ligação à nossa diáspora tem logo, à partida, uma virtude, que é, eventualmente, a possível barreira da língua deixa de existir enquanto barreira. E é importante que os nossos empresários também possam associar no sentido de perceber que têm junto da nossa diáspora um canal para poder internacionalizar os seus produtos, para poder dar a conhecer os seus produtos, independentemente do setor da cidade que estejamos a falar. Mas também é importante perceber que a nossa diáspora perceba que somos um território com oportunidades de negócio. E, efetivamente, há pouco aqui foi dito, quando falamos da diáspora, é certo que temos que ser racionais num plano de negócios, mas a relação afetiva está conta também muito.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A recente ameaça, feita no decorrer da última Assembleia Municipal pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, de sair da Tejo Ambiente, caso o município volte a ficar perante a situação de ter de pagar uma nova subvenção à empresa, como resultado de mais um resultado negativo de gestão, foi um dos temas em análise no programa especial Informação da ERTS. Os vereadores O Cristóvão e José Delgado, comentadores residentes do programa, concordaram que a acontecer seria muito mal para os 6 municípios envolvidos. O Cristóvão, do PS, começou por referir que a recuperação do resultado negativo do primeiro ano de atividade da empresa nunca será um processo rápido.
Rápido nunca seria, não é? Porque lá está, estamos a falar de 6 municípios diferentes, e diferentes em muitos aspectos, seja na dimensão, seja tanto na dimensão territorial, mas também na dimensão a nível de população, quer dizer, nós estamos... Enfim, a comparar, por exemplo, Tomar, que é o segundo maior, não só aqui do Médio Tejo, mas neste caso do grupo que constitui a Tejo Ambiente, com enfim, numas redondas 40 mil habitantes, ou pelo menos a tempo inteiro, porque depois, na verdade, residentes têm bem mais que isso, não é? Nomeadamente com os estrangeiros que vão vindo cada vez mais viver para o concelho, e também com as vindas que têm acontecido nos últimos 2 ou 3 anos e agora com a pandemia mais ainda, portanto com muito mais residentes do que aqueles que efetivamente estão recenseados, digamos assim, comparar isto, por exemplo, com, sei lá, com Sardual, que é o mais pequeno deste grupo de 6 e que tem, não estou agora aqui exato, mas 2000 e alguns habitantes. Portanto, no fundo estamos a comparar um concelho com um outro que tem a dimensão de uma das nossas freguesias mais pequenas, não é? Portanto, obviamente que isto não é fácil. Não é fácil no sentido daquilo que eu até dizia há pouco de todos perceberem que tem que cumprir as mesmas regras. Lá está, não pode haver Enfim, eu como referi há pouco, não quero entrar aqui propriamente no apontar do dedo a concelhos ou outros municípios, ainda mais na fase em que estamos. Mas é verdade que há realidades que eu até nem... Quer dizer, se acontecesse em Tomar, seriam completamente... Qualquer um de nós cidadãos acharia completamente surreal, não é? Quer dizer, não é normal que num sítio qualquer, para se cortar a água a alguém, o Presidente de Câmara tenha que autorizar primeiro. Ou ao contrário, para se fazer uma ligação de um contador, tenha que autorizar primeiro. Isto não é normal.
José Delgado, do PSD, deixou claro que não acredita que, mesmo no caso de mais um novo resultado negativo da gestão da Tejo Ambiente, o município de Tomar venha a sair.
Eu não acredito nisso. Seria um desastre para a todos os níveis. Para a Tejo Ambiente, porque sem Tomar não tem viabilidade, e mesmo para Tomar, porque voltar ao SEMAS terá custos de uma dimensão e não resultou, vamos insistir numa situação do género. Há que pôr as coisas a funcionar e criar equilíbrio. E, de facto, todos diferentes, todos iguais, para o bem. As pessoas têm que se envolver. Tem que se analisar profundamente as questões. Tem que se conhecer bem os territórios, as necessidades de cada território, o que está feito, o que pode ser melhorado, quanto custa, em quanto tempo se vai pagar este investimento, como é que vamos amortizar, como é que vamos criar equilíbrio entre todos os concelhos, os maiores e os mais pequenos. Porque o facto de ser maior ou mais pequeno não pode ser causa de diferença, ou um motivo qualquer diferença. Tem que se pôr todos a funcionar da mesma forma. A água deve ser igual em todos os concelhos. O custo. O custo dos resíduos sólidos deve ser o mesmo. Das taxas do saneamento, igualmente. Senão, não há equilíbrio. Há o custo da dimensão, da evolução, tudo isso é verdade. Mas... Então uma empresa tem que funcionar como uma empresa privada. Está ali por dois grandes motivos. Um é servir as populações em termos de água, saneamento. E outra é conseguir o menor custo possível e já agora ser amigas do ambiente. Mas acima de tudo, todos têm que colaborar e estar com o mesmo espírito no grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o término das aulas, a rede de transportes públicos, que prevê um conjunto de circulações diárias, será adequada ao período de férias escolares, considerando as restrições e constrangimentos decorrentes do atual contexto pandémico. Recorda a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que, para além desta rede de serviços de transportes públicos, está também disponível todos os dias úteis o serviço de transporte a pedido. O serviço de transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários definidos. Distingue-se do transporte público regular porque é o cliente que marca a sua viagem através do pedido para central de reservas. Seguidamente, basta aguardar na paragem definida para o efeito e à hora marcada terá o seu transporte a pedido. Em operação, nos 13 concelhos do Médio Tejo, está também o serviço Link de transporte a pedido. O Link liga 13 sedes de concelho do Médio Tejo e funciona nos dias úteis em todas as sedes de concelho da região. Ao fim de semana está em operação nas 6 cidades, Abrantes, Entroncamento, Fátima, Ourém, Tomar e Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Maria da Luz Lopes.
Na nota do dia de hoje, que será a última deste ano, vou falar de nudes e da regionalização, dois assuntos que não cabem no tempo desta crónica, mas que considero que podem colaborar para esclarecer os tomarenses, que a 26 de setembro vão votar para escolher os próximos autarcas para o Conselho. É bom que estejamos informados, esclarecidos e que se possa votar bem. Está em curso, nos gabinetes do Poder Autárquico, a criação de mais uma NUT 2, que irá juntar 3 comunidades intermunicipais. As duas do nosso distrito, a Alzira do Tejo e o Médio Tejo, e do Oeste. As NUTs nomenclaturas de unidade territorial foram criadas nos anos 70 pelo Eurostat, Serviço de Estatística da União Europeia, para a harmonização das estatísticas dos vários países em termos de recolha, compilação e divulgação de estatísticas regionais. Subdividem-se em três níveis, NUT 1, NUT 2 e NUT 3, divididos de acordo com os critérios populacionais, administrativos e geográficos. Atualmente, os 308 municípios de Portugal agrupam-se em 3 NUTs 1, 7 NUTs 2 e 25 NUTs 3. Com a falta da prometida regionalização, que daria poder de decisão e meios financeiros aos projetos de autarquias nas várias áreas, as comunidades intermunicipais encontram nas NUTs uma forma de gestão conjunta das sub-regiões que, para recorrer a financiamentos comunitários e ou aos orçamentos de Estado, de forma a que possam usar em prol das suas regiões. No caso, esta NUT 2 tem os olhos postos no Plano Regional de Ordenamento no Oeste e Val do Tejo e ninguém se pode levar a mal. Agora, se vai resultar daí algum proveito relevante para tomar, já é outra conversa, porque quem tem unhas é que toca viola, como diz o povo. O Distrito de Santarém é uma região rural, com cidades pequenas e médias, onde os empregos e o despovoamento aumentam em cada ano que passa. Tem as unhas muito curtas para tocar na viola do poder e é por isso que a música nunca nos agrada. É ouvir ao disco toca o mesmo, em especial quando a competição envolve regiões mais poderosas. É por isso que parece sensato que as reivindicações do nosso distrito sejam traçar e impor a nível nacional e no contexto até europeu, porque não, uma política estratégia que ultrapasse a imagem de ser desenvolvente rural da área metropolitana de Lisboa com algum interesse turístico, paisagístico ou até ambiental. Porque temos tudo isso, mas temos muito mais potencialidades para fazer muito mais. Sair desse registro de vistas curtas faria toda a diferença para promover o progresso e o bem-estar da população do Ribatejo. É por isso que eu acho importante dizer, sem rodeios, que a criação desta NUT 2, Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, deveria trazer à praça pública a necessidade de se rever institucionalmente os processos de descentralização do Estado, porque isso sim, promover a regionalização do país com justiça e igualdade de critérios, de baixo para cima, seria sair do marasmo que nos encontramos em tomar há mais de um século. Acho também que se deveria promover a democratização das estruturas administrativas supramunicipais, dotá-las de meios e recursos e que seja a população a eleger esses órgãos e a escolher as políticas porque querem ser geridos, que não é o que acontece. Pois as times são um jogo de cadeiras, serve os interesses políticos dos partidos instalados no poder que dividem e negociam entre si os cargos e meios. Querem um exemplo? Ora, a farsa democrática da eleição dos presidentes das Comissões Coordenadoras do Desenvolvimento Regional, CCDR, e o acesso a contratos de financiamento às várias diversas escolas são negociados entre o PS e o PSD conforme a conveniência. Façam-se as lutas, se assim quiserem, mas importante e urgente é fazer aprovar a lei de bases da regionalização.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.